gente bem pode pensar na situação da população Rohingya na Birmânia ou na situação dos palestinianos que vivem em Gaza numa espécie de prisão a céu aberto, ou podemos ficar comovidos durante 2 segundos com a criancinha que foi capa da revista Time. A gente bem pode esforçar-se por ser cosmopolita e por ter compaixão. Epá, mas a gente curte é bola. E não é uma bola qualquer, de basquete ou de rugby. Ou o corpo do Fernando Mendes, do Preço Certo. Quando a gente fala de bola, é futebol mesmo. Por isso é que as notícias, e por arrasto este podcast, falam de bola. Aliás, o inimigo público tem uma profunda admiração pelo desporto rei, mesmo dando de barato o facto de termos guionistas que são adeptos do Sporting, como o pobre Mário Botequilha. Só não sabemos se ele já queimou o cartão de sócio. Se tiver queimado, só espero que não ative o seguro do nosso jornal por ter pegado fogo à própria casa. Mas adiante. Tivemos bola com fartura durante a semana, a começar pelo jogo decisivo da seleção contra o Irão, treinado pelo Cafajeste e Carlos Queiroz, e logo nessa noite brotaram notícias chocantes, como aquela que dá conta do bombardeamento do vídeo-árbitro desse jogo entre os nossos heróis da pátria e os Ayatollahs. A culpa foi de Donald Trump, claro, que estava a ver o Portugal-Irão, e não gostou do penalti provocado pela mão do Cédric na grande área. Trump falou com o Rui Santos e com o Nuno Rogério durante os 6 minutos de descontos e convenceu-se de que era bola na mão e não mão na bola. Vai daí, achou que o VAR era pró-iraniano e deu ordens ao Pentágono para escavacar aquilo tudo, assim em estilo invasão da Academia de Alcochete. Olha, neste caso, temos de dar razão ao presidente americano. Ainda em relação ao embate com os persas de Dário, Xerxes e Queiroz, houve mais uma consequência bombástica, para usar uma terminologia que aquela gente percebe bem, é que Bruno de Carvalho deixou de ser adepto da nossa seleção quando Portugal empatou mais um jogo, mas voltou a ser quando Portugal passou a fase de grupos. No fundo, foi um desafio de grandes emoções. O Bruno deixou de apoiar a seleção quando o Cristiano falhou o penalti. Voltou a ser adepto quando Portugal chegou ao fim do tempo regulamentar a ganhar, voltou a deixar de ser adepto nacional quando o Irão empatou e voltou a ser adepto de Portugal quando o jogo acabou. Pelo meio, ainda deixou de ser adepto da Espanha, de Marrocos, da equipa de arbitragem e do VAR também. Ainda a propósito, Bruno de Carvalho, vou falar agora um bocadinho de política, que é para não ser bola, bola, bola. E, portanto, tenho aqui uma coisa que. Bom, já todos andávamos com receio por termos uma Europa fragilizada pelo Brexit, mas agora a União pode sofrer um abalo ainda maior com o Brunexit. Aliás, isto pode ser mesmo um terremoto no grande projeto de paz, concórdia e juros caros como ao caro. Bom, no grande projeto de paz que temos tido. Pronto. A coisa não estava fácil, mas a construção europeia. Construção. Pode ter levado a machadada final. O inimigo falou com muitos analistas políticos da União, todos chamados Teresa de Sousa, e a opinião unânime é de que o Brexit abriu a cova e o Brunexit do último fim de semana deu a paulada final no lombo da Europa Unida. Sem o Bruno, como ele disse, não pode haver Sporting e a consequência lógica é que também não poderá haver Europa. Quem não vê isto é um Marcos Mendes, disse a nossa colega Teresa de Sousa, que trabalha no suplemento humorístico Público, e disse-nos isto quando fomos lá acima beber café à redação dos Crescidos. O caso ainda se torna mais negro, porque, segundo uma investigação do Inimigo, a decisão do Bruno é mesmo para levar a sério, não é daquelas porcarias irrevogáveis à Paulo Portas, e ele até já está a ponderar concorrer a Belém se o Marcelo voltar a desmaiar. No Sporting, o Bruno de Carvalho pôs a hipótese de se recandidatar para correr com o homem do Tromoço. Em Belém, há de ser para correr com o homem da Ginginha. Para a Primeira-Dama. Bom, bem, teremos sempre a Elsa Judas. Agora, queria voltar a falar um pouquinho sobre política internacional e partir de uma notícia do Facebook do inimigo. É uma notícia que acaba por trazer algum prestígio a Portugal, mesmo de uma forma um bocadinho enviesada. E a notícia é que o Sousa Sintra acaba de ser indicado como o novo presidente de transição da Turquia. O anterior presidente Erdogan foi reeleito nas eleições de domingo passado, mas enquanto não entra em vigor a nova Constituição turca, que vai oferecer um poder brunificante e quase absoluto ao chefe de Estado, vai ser o Sousa Sintra a dirigir o país. O antigo presidente do Sporting e daquela fábrica de cervejas que se vê da A1 garante que já falou com o Recep Erdogan e com os senhores que o Jaime Marta Soares diz que perderam a Assembleia Geral da Turquia. São uns curdos e uns gajos que diz que são ateus. Bom, esta parte ele não explicou muito bem, porque partiu um vidro do carro com uma garrafa d'água enquanto falava ao telefone com o repórter do Inimigo. Bom, está na hora de ir à manchete da nossa edição em papel, que é o filé mignon da nossa redação. E esta semana revelamos que o António Costa vai levar um casaco igual ao da Melania Trump para negociar o orçamento do Estado com o PCP e o Bloco de Esquerda. O primeiro-ministro português comprou mesmo um casaco, igualzinho ao que a primeira-dama americana levou para visitar as famílias separadas na fronteira com o México, o tal que dizia que se estava borrifando para eles. No nosso caso, o Costa queria uma peça especial para ir encontrar-se com o Jerónimo de Sousa, com a Luísa Apolónia e com a Catarina Martins, e escolheu o mesmo modelo da Melania. Dada a subtileza da mensagem, estou-me nas tintas e vocês? Já o modelo não há dinheiro, qual é a parte que vocês não percebem? Sugerido pelo Mário Centeno, fica para uma fase mais adiantada das negociações. Ainda na edição em papel desta semana, temos uma notícia surpreendente. Na visita que o nosso Marcelo fez à Casa Branca, o presidente perguntou-lhe se, quando o pai dele era governador em África, terá visto nascer por lá o Obama. O presidente Trump aproveitou o encontro com a nossa popstar para tentar tirar nabos da púcara em relação ao seu antecessor, é uma opção que ele tem, mesmo já sendo presidente, e vai daí, perguntou ao Marcelo se o seu pai, Baltazar Rebelo de Sousa, não teria jogado ao peão ou ao berlinde com um menino chamado Barack, lá naquele país chamado África. Como o Marcelo não lhe deu saída, o presidente americano já mandou dizer que apoia Cristiano Ronaldo na próxima corrida a Belém. E pronto, assim termina o podcast Inimigo desta semana. Espero que tenha gostado. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana, se o Marcelo quiser. Abracinhos!